número de cirurgiões torácicos no Brasil. Como está o número desses profissionais tão importantes? Como é que é a distribuição feita pelo país? Então, é importante a gente saber, fazer esse tipo de levantamento para aqueles que formulam políticas de saúde, né? Permitem saber não só quantos são, onde estão atuando esses cirurgiões, mas quais as maiores dificuldades que esses profissionais encontram no desempenho de suas funções. Uma pesquisa realizada pela internet, por meio de questionário respondido por mais de 80% dos cirurgiões torácicos de todo o Brasil. E eu vou conversar sobre esse assunto com o professor doutor Miguel Lia Ted. Ele é da disciplina de cirurgia torácica do Instituto do Coração, o INCOR, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Miguel, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem? Bom dia, seus ouvintes.
Muito obrigada por conversar conosco sobre o tema, atender o nosso pedido e para falar do desafio destes profissionais. Esse levantamento mostrou que nós temos profissionais, né? Inclusive, excelentes profissionais e capacitados. Sim. Só que a gente tem, como mais de uma vez isso já apareceu na questão da saúde, uma distribuição desigual destes profissionais, né? Está aí, é um fato. E como é que a gente encara esse problema?
Exatamente esse, acho que é o grande questão do problema, é essa distribuição. Agora nós estamos falando dos cirurgiões torácicos, que é uma especialidade, mas esse problema a gente também vê nos médicos que fazem atenção básica, que é o problema que a gente enfrenta, por exemplo, agora com o mais médico e médicos que há uma certa dificuldade em levar médicos para algumas regiões do país. Em relação aos cirurgiões torácicos, o que a pesquisa mostrou, nós temos que primeiro pontuar que é uma pesquisa feita alguns anos atrás, não é fácil fazer essa pesquisa constantemente, mas o quadro não deve ter se alterado tanto. É que na região sudeste a gente tem número adequado ou até aumentado. Por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Sul, tinha um número maior de cirurgiões torácicos do que teoricamente seria indicado. E na região norte e nordeste, em geral, tende a haver um número menor do que o esperado para esses profissionais. Isso reflete basicamente a falta de uma política de formação e alocação desses profissionais. Porque, veja, para formar um especialista é um período longo, prolongado, e existe um investimento muito grande do Estado em cima da formação desses profissionais. Então, o cenário ideal seria se nós tivéssemos uma política para calcular a população, para ver onde eles deveriam ficar, e essa formação ser de acordo com esse planejamento.
Sem dúvida alguma, para que você pudesse atender esses profissionais. A formação, exatamente, desses profissionais, doutor Miguel, a gente pode falar também disso e de outros desafios dessa especialidade. Podemos falar também de como evoluiu, né, esse trabalho, o trabalho desses especialistas, e falar como ele é fundamental no atendimento de determinadas situações. Agora, como é que está a formação dos cirurgiões desta especialidade aqui no Brasil?
Então, esse é um aspecto muito importante. Na época que o trabalho foi feito, o trabalho foi um esforço da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, do serviço onde a gente trabalha, que é o Instituto do Coração, que é um centro formador de cirurgiões torácicos, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Então, essas entidades fizeram um esforço comum. Houve um suporte da FAPESP na época para poder fazer esse trabalho, e a ideia era exatamente a gente mapear a situação dos cirurgiões torácicos para que isso servisse de subsídio, por exemplo, ao Ministério da Saúde ou a outros órgãos governamentais, no sentido de implementar uma política dessa. O que a gente viu? Os estados que mais formaram cirurgiões torácicos, que deram formação, porque o médico, ele faz a escola médica, depois ele faz a cirurgia geral e, finalmente, ele se especializa em cirurgia torácica. Então, é um processo muito longo. Mas, na época, os estados que mais tinham formado eram São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E reflete, mais ou menos, a localização desses especialistas hoje, onde eles estão atuando. Então, o que é necessário fazer é tentar deslocar esses centros formadores, porque existe uma tendência do especialista, ele acabar ficando onde ele ficou um período longo para fazer a sua formação. E isso é parte dessa falta, desse desbalanço do número de profissionais pelo país. Então, volto a dizer, o fundamental é, de acordo com o número de habitantes, ou seja, a população de cada lugar, tentar se fazer esse tipo de planejamento, incluindo aí a formação, ou seja, o país hoje vive uma abertura indiscriminada de escolas médicas, o que não atende os interesses da população, muito menos da classe médica, mas o que deveria se fazer é que alguns lugares tivessem mais suporte para melhorar suas escolas e seus centros formadores, para que esses colegas que se formam em determinadas regiões tivessem mais chance de permanecer naquele lugar, assistindo melhor a população do local.
Sem dúvida. Doutor Miguel, uma prática muito comum, quer dizer, dos profissionais durante a especialização, residência, depois desse período, essa troca de experiência, de informações entre os profissionais, não é? Isso é bastante relevante aqui no Brasil em relação a outros centros de excelência fora do país ou mesmo no país, quer dizer, isso também poderia, imagino que é feito, mas poderia ser incrementado para melhorar a formação destes profissionais?
Sem dúvida. Se a gente tiver condições de fazer com que jovens médicos em formação, ou mesmo cirurgiões mais experientes, possam, durante um determinado período, conhecer outros serviços, e isso a classe médica faz muito hoje, os congressos e assim, estágios curtos ou não, em outros países, isso serve para melhorar a formação, para que se veja maneiras diferentes de uma determinada prática e para incorporar isso em serviços. O avanço da medicina hoje é muito rápido e não é aceitável que um determinado serviço, seja de que especialidade for, mantenha uma conduta imutável por muito tempo, porque frequentemente são acrescentadas melhorias e inovações, e isso tudo tem que ser analisado com critério e incorporado à prática diária daquele local. Então, esse trânsito de cirurgiões, caso falando de cirurgiões torácicos, de um serviço para outro, ou de um país para o outro, é muito importante, porque vai servindo para que todos melhorem os seus padrões de atendimento. Essa troca de informações na medicina é fundamental. Existe, se você me permite, só para completar,
claro.
Existe essa necessidade de conhecer o novo, mas a gente tem que lembrar que, como a medicina está muito dispendiosa, muito cara hoje, às vezes existe uma pressão da indústria que constantemente produz novos dispositivos, novas drogas, e há que se analisar se isso é apenas uma coisa nova, novidade, não no mau sentido, porque existe uma ânsia de produzir avanço, mas nem sempre os novos trazem resultados compatíveis com o seu custo. Então, essa incorporação de novas tecnologias tem que ser muito bem analisada para que não esteja se simplesmente gastando mais sem um benefício.
Mas dúvida.
Isso é uma constante hoje em dia. A cada mês a gente tem novidades, a gente tem coisas novas, e isso tem que ser analisado para ser incorporado com critério na prática cirúrgica dos serviços. Ao longo de todo o Brasil.
Doutor Miguel, mais uma questão que eu gostaria de colocar. Nós temos duas pontas. Essa que o senhor está dizendo ali da tecnologia, do mais avançado, dos novos fármacos, das novas linhas de tratamento, aponta isso, tem né, avançado muito na área da medicina, é importante, como o senhor disse, na medida em que se conhece exatamente qual é essa inovação e como ela pode ser aplicada. De um lado, de uma ponta. No outro, sim, a gente precisa do básico também. Os Mais Médicos mostrou isso, o programa, né, seja com cubanos, com italianos, com brasileiros, com jovens, com experientes médicos do Brasil. O que a gente precisa é do atendimento básico. Então, nós temos também, nós temos ali uma, se eu posso colocar uma, essas duas pontas muito importantes, que a gente precisa do avanço ali, mas precisa também oferecer o básico. Tem regiões do Brasil que não tem o atendimento básico.
Sim.
Né? Isso é um problema. Isso é um problema na área da saúde, na área da medicina. E eu acho que também nessa sua especialidade, como essa pesquisa mostrou.
Veja, esse é um problema que nós, o país enfrenta há muito tempo. Há que se mudar a mentalidade. Determinadas posições de mando, de comando, elas não podem de forma nenhuma serem encaradas a ser como cargos técnicos. Felizmente, agora foi indicado um colega médico para ser ministro da Saúde. Não estou pré-julgando ou fazendo a futurologia. Espero que ele tenha uma boa e uma atuação muito boa para a medicina do país. Uhum. Mas durante muito tempo os cargos eram preenchidos por critérios políticos. E isso é uma coisa que está na base problemática. Então, não pode ser assim. Isso tem que ser cargos técnicos, os planos têm que ter longa duração para que as políticas públicas sejam implementadas e mantidas. Entre e saia governo, a saúde do país tem que ter a mesma atenção e tem que ser tratada da melhor forma possível. Então, esse tipo de conceito que passar a vigorar, e nós, que somos a população do país, temos que cobrar esse tipo de coisa. Isso é cargo técnico e deve ser dado por pessoas que atuam nessa área e que possam desenvolver planos que vão beneficiar a saúde da população. Aí sim nós vamos ter desde a atenção básica até a atenção especializada, que no caso seriam cirurgiões torácicos, adequadamente planejada e executada. A chance de erro seria menor se todo esse pessoal for pessoal técnico e não políticos, que por mais boa vontade que tenham, muitas vezes não são afeitos àquela área.
Esse é um problema aqui no Brasil. E por fim, essa questão da sua especialidade, como o senhor disse, está lá na ponta, é importantíssimo. Avançou muito a medicina nos últimos anos e como está o Brasil neste nível de serviço oferecido para a população? Seguimos os padrões, claro que eu estou conversando com um centro, né, de excelência, um profissional de um centro de excelência como o INCOR, mas professor, como é que avançaram as pesquisas nesta área?
Eu posso, veja, a cirurgia torácica é uma coisa interessante. Um dos cânceres mais incidentes que há é o câncer de pulmão, e o cirurgião torácico é parte importante desse tratamento. Uhum. Por outro lado, uma doença extremamente antiga, como a tuberculose, muitas vezes ainda depende do cirurgião torácico em algum momento do seu diagnóstico ou tratamento. Então, eu estou te apontando dois problemas de saúde pública no qual o cirurgião torácico tem um papel e um desempenho muito importante. Então, desta forma, nós temos que fazer com que esses colegas estejam em lugares onde a população possa ter acesso a eles. E eu posso te assegurar que, ao longo desses anos, com todo o avanço da medicina, existem lugares que podem não ter os recursos técnicos para aquilo, mas os colegas especialistas, os colegas cirurgiões torácicos, eles estão distribuídos pelo país inteiro. Então, muitas vezes, você tem um profissional bem formado, um profissional com condições de fazer tudo o que se faz fora do país, nos centros que têm os padrões mais elevados de atendimento, uhum, mas muitas vezes esses colegas não têm o material ou a condição técnica para executar aquilo, ou ainda não têm no serviço público essa condição, mas acabam tendo em hospitais privados de suas cidades, de seus locais de trabalho. Então, eu acho que todo o esforço tem que ser para que a gente possa equalizar isso, para que toda a população possa ter acesso ao que se tem de padrão mais elevado de atendimento. E isso acaba sendo até uma economia para o país, porque o dinheiro mais bem gasto é aquele que é gasto de uma forma correta. Se você tem um especialista que indica um tratamento que vai ser eficaz e vai ter resultado, esse é o melhor do cenário. Enquanto que se você tem gente que não tem uma formação tão adequada, mas que tem a caneta na mão para pedir exames ou para indicar tratamentos que não vão ser tão efetivos, aí você tem um gasto desnecessário, além de não ter o benefício imediato para aquele paciente que está com aquele problema. Uhum. Então, eu acho que é fundamental isso ser olhado de uma forma global e que os mais diversos locais passem a contar com condições melhores para que esses profissionais que já são bem formados, isso eu posso te falar porque a gente acompanha de perto a evolução dos cirurgiões torácicos brasileiros. Então, cirurgiões torácicos bem formados nós temos no país inteiro. Muitas vezes o que falta é condição para esses colegas trabalharem. Mas, de forma geral, a cirurgia torácica do Brasil não fica a dever nada para nenhum lugar do mundo. A gente sabe porque os congressos e as publicações, a gente compara e os nossos padrões são exatamente semelhantes aos dos melhores lugares do mundo.
Um balanço para você, não é? Do número de profissionais, da formação, dos desafios ainda para a distribuição desses profissionais aqui pelo país, para atender a população em todo o país e os avanços nessa área de cirurgia torácica. Eu conversei com o Dr. Miguel Lia Ted, da disciplina de cirurgia torácica do Instituto Coração, INCOR, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, doutor Miguel, pelos esclarecimentos sobre o tema.
Muito obrigado pelo convite. Nós estamos sempre à disposição se pudermos colaborar e ajudar na divulgação dessas informações que são muito importantes.
Tá certo. Até de uma próxima oportunidade.
Obrigado.